Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento aqui do nosso vocabulário. Vamos aprender então expressões sobre cozinha, né? Sobre estar cozinhando e tudo que envolve esse universo da culinária. Ok? Então, você já sabe como é a prática de estudo ativo da nossa aula. Tudo que eu falo em inglês, você repete também para você treinar a pronúncia e absorver a forma que se fala, beleza? Vamos então começar aí na nossa listinha, sem muito papo, vamos direto ao ponto. Você já está com seu caderninho e sua caneta na mão para poder anotar, fazer todas as anotações direitinho, né? Primeiro da lista nós temos bake. Bake é do verbo assar, tá bom? Então, bake a cake é assar um bolo, fazer um bolo, beleza? Bake a cake, bake. Segundo, nós temos blanch. Blanch é você escaldar alguma coisa, tá? Blanch. Próximo, boil. Boil é você cozinhar, tá? Boil. Próximo, braise. Braise é refogar, tá? Braise. Então, refogar, sei lá, o arroz. Nem sei se arroz se refoga. Mais um exemplo. Braise the rice. Refogar o arroz, tá? Próximo, broil. Broil é você grelhar, tá? Então, broil the fish, grelhar o peixe, broil. Próximo nós temos brown, brown the onion, dourar, dourar a cebola, tá? Brown, dourar. Próximo nós temos chop. Chop significa você picar, cortar em pedacinhos pequenos. Chop, picar cenoura, por exemplo. Chop the carrots. Picar a cenoura em pedacinhos pequenos, tá? Próximo nós temos cube. Cube ou dis. Cube é você cortar em cubos, né? Quadradinho ali. Cube. Seguida nós temos deep fry. Deep fry. Deep fry é você fritar alguma coisa que esteja inteiramente dentro do óleo, tá? Cobrindo todo o alimento com o óleo, tá? Deep fry. Fry é fritar, a gente vai ver em seguida. Próximo nós temos dredge. Dredge é você enfarinhar, é o ato de enfarinhar, de polvilhar, tá? Por exemplo, dredge the breast, the chicken breast. Dredge the chicken breast, enfarinhar o peito de frango, tá? Seguida nós temos fry, que é fritar, fry. Em seguida nós temos grate. Grate é você ralar, grate the carrot, ralar a cenoura, né? Grate. Próximo nós temos knead, knead. Repara que o K tem um som mudo. Knead é você amassar, você sovar, tá? Geralmente quando você está fazendo massa para fazer um nhoque, um empadão, você knead, né? Você está amassando ali, você está sovando. Em seguida nós temos marinate. Marinate é marinar alguma coisa. Marinate, ok? Próximo, nós temos mash. Mash é você amassar. Mash, por exemplo, mashed potatoes. Você sabe o que significa? É um purê de batata, que é batatas amassadas. Mashed potatoes, batatas amassadas, nosso purê de batata, tá? Próximo, nós temos mince. Mince é você moer alguma coisa ou você picar bem pequenininho, tá? Pedaços menor do que cubinhos. Mince, moer ou picar bem pequenininho. Próximo nós temos parboil. Parboil. Parboil é você cozinhar parcialmente em água, tá? Se eu deixar uma coisa ali um tempinho ali cozinhando. Parboil. Seguida nós temos pear. Pear ou peel, você pode usar um dos dois, mas o mais comum é pear, é descascar. Pear the banana. Descascar a banana, tá? Em seguida, nós temos pinch. Pinch é uma pitada. Pode ser uma pitada de alguma coisa. Pinch of salt. Uma pitada de sal, tá? Pinch. Em seguida, nós temos scald. Scald, que também é escaldar, tá? Scald. Próximo nós temos season. Season é você temperar. Por exemplo, Season the salad. Tempere a salada, tá? Season. Em seguida, nós temos seed. Seed é o ato de você retirar as sementes. Por exemplo, seed the tomato. Seed the tomato. Retire as sementes do tomate, tá bom? Em seguida, nós temos shred. Shred. Shred é você retalhar, você cortar naquelas tiras bem fininhas, tá? Por exemplo, shred the potato. É, corte a batata em tiras fininhas. Shred the potato, tá? Em seguida, nós temos sieve. Sieve é peneirar, né? Usar ali a peneirazinha. Sieve. Também podemos dizer como sift, mas muita gente, a maior parte das pessoas falam como sieve, tá? Próximo, nós temos simmer. Simmer é você cozinhar alguma coisa até ela começar a ferver, tá? Simmer, esse é o ato que você faz. Gente, não deixa de repetir a pronúncia aí comigo, tá? É muito importante para você pegar o jeito de falar todas essas palavras. E como eu já disse anteriormente para vocês, não é só essa palavra. Quando você treina a pronúncia correta de uma, duas, três palavras, isso amplia a sua mente para que quando você veja novas palavras, você já tenha um quezinho ali, uma prática já para poder falar ela, sabe? Mesmo se você não conhecer. Por exemplo, a primeira palavra da nossa lista aqui que a gente está vendo de cozinha é bake, assar. Mesmo que você nunca tivesse visto essa palavra, pela sua história no inglês, você já saberia
E você
pronunciar
já tem
como
uma
bake,
trajetória no
né?
inglês.
Você já sabe como funciona a pronúncia de outras palavras, então isso permite com que você bata o olho, você já saiba mais ou menos como é a pronúncia. Beleza? Vamos continuar então a nossa lista. Paramos aqui na próxima, que é smoke. Smoke é você defumar alguma coisa, tá? Smoked sausage, linguiça defumada, ok? Smoke. Próximo nós temos sprinkle. Sprinkle é você salpicar, por exemplo, salpicar manjericão, essas coisinhas, sabe? Sprinkle. Em seguida nós temos toast. Toast é você tostar alguma coisa. Toast. Próximo nós temos trim. Trim é você cortar, mas é o sentido de você tirar uma parte de que tá ruim de alguma coisa. Por exemplo, trim the potatoes, né? Retire a parte não desejada das batatas, aquela partezinha que tá ruim, né? Que não dá pra gente utilizar. E, por último dessa primeira lista, nós temos whip. Whip é você bater alguma coisa, bater na batedeira, uma massa, alguma coisa nesse sentido. Whip, ok? Vamos então para a nossa segunda lista aqui de cozinha. Vamos aprender alguns utensílios, tá? Que fazem parte desse universo gastronômico, culinário. Vamos lá. Primeiro da lista aí, nós temos bowl. Bowl. Bowl é uma tigela, tá? Uma tigelinha ali para você colocar a comida. Bowl. Seguida, soup spoon. Soup spoon. Soup spoon é uma colher de sopa. Soup spoon, colher de sopa. Próximo nós temos cup. Cup é uma xícara, xícara de alguma coisa. Cup, ok? Cup, xícara. Em seguida, cutlery. Cutlery. Ó, cutlery. Cutlery é talheres, tá? Cutlery são os talheres. Próximo, cutting board. Cutting board é a tábua de cortar, onde você corta carne, legumes, né? Tudo. Cutting board. Em seguida, dessert spoon. Dessert spoon. Dessert spoon é uma colher de sobremesa. Dessert spoon, ok? Em seguida, nós temos fork. Fork é um garfo. Fork. Em seguida, nós temos glass. Glass é um copo de alguma coisa. Glass. Próximo, nós temos knife. Knife é uma faca, tá bom? Knife. Próximo, nós temos ladle. Ladle é uma concha. Ladle, concha. Em seguida, nós temos pan. Pan é uma frigideira. pan, frying pan também pode ser utilizado, tá? Como frying de fritar e pan de frigideira. Frigideira, mesma coisa. Em seguida, nós temos plate. Plate significa prato, tá bom? Plate significa prato. Plate. Próximo, nós temos pot. Pot pode ser uma panela ou um pote. Pot, ok? Em seguida, nós temos pressure cooker. Pressure cooker. Pressure cooker é uma panela de pressão. Pressure cooker. Em seguida, nós temos skimmer. Skimmer. Skimmer é uma escumadeira, tá? Para geralmente ele usar nas frituras, né? Eu acho. Skimmer. Penúltimo, nós temos spoon. Spoon, que é uma colher. E por último, teaspoon. Teaspoon. Teaspoon é uma colher de chá. Tranquilo, né, pessoal? Bom, agora você vai praticar o estudo ativo, vai copiar todas essas palavras que nós aprendemos e acabamos de dar uma incrementada no nosso vocabulário, né? Podemos utilizar we gave a pinch of in our vocabulary. Pinch, né? A gente acabou de aprender que é uma pitada. Então, demos uma pitada aqui no nosso vocabulário, uma pitada de conhecimento. E agora você vai transcrever todas as palavras à mão para o seu caderninho, tá? Praticando a estudativa. E aí, gente, eu já falei antes, mas é sempre bom reforçar. Sempre que você estiver escrevendo alguma coisa, ou eu falar e você estiver fazendo a leitura, tenta imaginar também na sua cabeça, tá? Porque essa memória figurativa, essa memória visual, permite com que a gente absorva muito melhor o conhecimento, beleza? Então, não adianta também eu, sei lá, eu toda aula colocar aqui uma foto de uma tigela, de uma colher de sopa, de uma xícara, de talheres, de tábua de cortar. Não adianta, sabe por quê? Porque você tem que fazer isso por conta própria. O seu cérebro vai imaginar o que é conveniente para você, baseado nas suas experiências de vida, beleza? Então, por exemplo, se eu falo aqui de uma panela de pressão, você imagina a panela de pressão que tem dentro da sua casa, que você já conhece, que você é acostumado, e isso permite com que você absorva muito melhor o conhecimento. E aí, a panelinha lá da sua casa, você pensa, olha para ela e você fala que é uma pressure cooker. Pressure cooker. Então você já memoriza melhor esse aprendizado, beleza? Então, leva essa dica para sua vida, para todas as próximas aulas aqui da Talk to You, porque funciona muito. A memória figurativa baseada nas experiências da pessoa é o que mais faz com que o conhecimento seja absorvido com eficiência, beleza? Então é isso. Eu falo demais além da aula, né? Obrigado por vocês me aguentarem, terem paciência, ter chegado até aqui. Vocês sabem que o que precisar, a gente está sempre à disposição. Vocês sabem onde nos encontrar, é só falar com a gente. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.